Nunca é demais nós repisarmos um ponto de grande importância para a nossa vida, que é essa dualidade do ser humano. É comum, maiormente com referência à psicologia comum e à psicanálise também, seguindo a mesma linha, estabelecerem um todo interesse na criatura, vendo nelas as falhas ou as qualidades, mas no ser interesse. Nós não somos este ser interesse, nós somos uma dualidade, uma parte finita, mortal, que está simbolizada sempre nesse quadrado de nosso gráfico, e uma parte espiritual eterna, que está simbolizada sempre nesse triângulo. A nossa vida, melhor dito, a existência, que eu separo vida de existência, existência é o fenecível, é o que termina. A vida é o que sempre está e continua. Então, com referência à nossa existência, nós passamos por várias fases dolorosas, repentinamente aparece um contentamento, mas há sempre uma expectativa emocional. E esta forma de existência é o que acarreta o grande desassossego de todos nós, porque julgamos que as coisas que estão acontecendo hoje, agora, ou que aconteceram ontem, ou mais distante ainda no passado, elas seriam eternas. E nada, nada mesmo, com referência ao plano existencial, nada com referência ao plano existencial, dizia eu, é permanente. Tudo passa. Tudo termina. E como tudo deixa de existir, nós ficamos com dois pontos que nos aturdem. Uma saudade do que se foi e uma ansiedade daquilo que virá. Ora, esses dois baluartes da personalidade humana podem ser supridos por um estado íntimo contemplativo que está acima do ontem, do hoje e do amanhã. Há fatos curiosíssimos que mostram a gente como as coisas passam e a gente pergunta: onde ficou aquilo tudo que antes estava acontecendo? Olhei da minha janela a chegada de uma multidão enorme para ver o Papa. Era gente, muita gente mesmo, e eu fiquei vendo que todos eles traziam de uma forma ou de outra um sentido qualquer interno, relativo ao grau deles, religioso, de ver o senhor Papa passar no seu carro especial. Mas aquela multidão toda estava ali naquele instante. Hoje de manhã, abri a janela e encontrei apenas o gramado verde e não havia mais ninguém. Porque as coisas, assim como com referência a homenagens, às festividades, tudo termina. E nós vivemos assim, numa expectativa grande. Até quando a minha felicidade vai ser felicidade? Até quando eu terei a minha casa? Até quando eu terei o meu ente amado? Até quando? Ele está comigo agora, ele vive comigo. De repente já não está. É uma lei. E como nós somos um aparelho vibrátil, de grande sensibilidade emocional, em nossas cordas nervosas, e logicamente para ir mais longe, em nosso duplo etérico, adiantando entre parênteses, duplo etérico é a parte que vem de imediato para o astral, com referência ao físico. E é nele que se localizam os termos vibráteis das emoções que nos atingem. O sistema nervoso por si, nada seria. É do duplo etérico, que é um corpo igual ao nosso, até com as feições nossas, com o jeito nosso, o jeito de cada um, que se faz presente, mas interpenetrante em nós. E ele está ligado em sua ação diretamente ao sistema nervoso nosso. Por isso as coisas crescem mais do que imaginamos naquele instante, quando nos emocionamos. Observe que quando temos uma dor muito forte, temos a impressão que essa dor não vai passar nunca. Quer seja uma dor física, quer seja uma dor moral. Em dado instante, nós começamos a sentir alguma coisa que vem nas asas do tempo, que é um bálsamo qualquer de natureza espiritual, quem sabe, que faz com que as dores morais e físicas sejam atenuadas. Há, por isso, uma ação de um plano mais alto que vem trazer para nós esse bálsamo. Já não choramos tanto como antigamente, já não gememos, já não soluçamos. As lágrimas ficam mais leves até que os olhos fiquem enxutos e claros. As visões ficam nítidas. E, de novo, com o tempo as coisas se repetem, mas, de novo, elas vêm, como as ondas do mar, vão, vêm, acontecem e são recolhidas, desaparecem. Ora, diante dessa expectativa da mutabilidade das coisas, surge uma doutrina filosófica que nós chamamos essencialismo, mas que já vem sendo trazida pelos grandes pensadores místicos, maiormente do Oriente, que é encontrarmos uma essência imutável em nós, uma essência que nos permite ir ao encontro dela e vivê-la. Está naquele estado, sem ontem, sem hoje e sem amanhã, que seria como que uma porta de eternidade aberta em determinado momento para a nossa alma. Eternidade no alto, mutabilidade e tempo embaixo, no corpo físico, no corpo etérico e na parte mais densa do chamado astral. Esse corpo superior está acima do astral comum. Ele é sutil. Ele é feito de uma luz transparente, de uma claridade que nossos olhos físicos não veem, mas que ela existe. Alguns místicos conseguem, em determinado ponto, pelo alinhamento das coisas que o circundam, conseguem penetrar nessa dimensão, que se caracteriza por um estado de desconhecimento das coisas temporárias, momentâneas. Esse desconhecimento das coisas temporárias faz com que, ao retornarmos a nós, nós podemos ver todas as demais coisas como ilusórias, como ilusões. Tudo passa. E o que não tem vida contínua equivale àquilo que está sendo projetado na tela de um cinema. Mas se a luz se recolhe e apaga, a imagem desaparece. Nós projetamos nessa tela do imaginário tudo isso que acontece conosco e valorizamos essas coisas, porque nos habituamos a viver condicionados ao limite da personalidade, ao limite do quadrado. Mas há muito mais do que isto. Nós temos um setor íntimo mergulhado em nós, que é como a asa de um cisne luminoso que penetra em nós para depois usar de um meio que é só dele, cisne espiritual, a saída, levando junto a esta asa e mais a outra que estava na parte superior. Esta é uma imagem oriental. Uma asa penetra, enquanto a outra está na altura. Quando esta asa que está mergulhada sai, se junta à que está na eternidade e leva de nós toda a angústia, toda a ilusão, todas as coisas que passam. Este é o grande Hansa oriental. É o cisne que vem, está conosco e espera captar de nós todas as densidades para irmos mais longe. Muitos querem tentar eternizar as coisas. Não pensem nisso. Nós já temos uma eternidade independente de nosso esforço. Basta fechar um pouco os olhos para o mundo, entrarmos em nós e vamos ver que esta região jamais foi atingida por qualquer golpe que tenhamos tido. O nosso espírito é incontaminável. Nada o contamina. Esse espírito está sendo a palavra usada agora para sintetizar o eu verdadeiro. Entendido? Esta é a razão por que nós dialogamos sempre em termos de uma dualidade. Quando há este apercebimento, para usar um termo bem de Krishnamurti, o apercebimento da realidade do pássaro encantado em nós, as coisas do mundo ficam muito pequenas. E é preciso que elas continuem sendo pequenas. Entendido? Para que nós não as valorizemos tanto. Que os valores são estipulativos pela mente inferior e pelo desejo. Quando nós não estipulamos valores, eles não têm valor. Se entregar a uma criança inocente uma barra de ouro, ela é capaz de brincar, rolar com essa barrinha de ouro, amarrar um barbante e puxar pela lama, pelo jardim, pelo quintal. Porque ela não estipulou o valor ouro, ela não sabe o que é o valor ouro. Entende? É tudo estipulativo em nossa mente concreta, em nossa mente da personalidade, na mente do ego. Isto parece um tema diferente do que eu vou tratar agora nesse pouco tempo, mas é sempre útil nós recordarmos que somos herdeiros de um reino encantado. Lá dentro de nós, ele dorme, às vezes, neste abstrato mundo interno. Dorme, vive em estado latente, mas momentos há, porém, que ele, como um anjo, acorda e diz: para de chorar, esquece um pouco o que você aceitou mentalmente como verdade. A dor é uma aceitação. Quando é física, a sensação faz com que ela tente prolongar-se mais fisicamente. Mas a pior dor que existe não é a física, é a dor moral. Essa que advém de uma decepção. Essa que advém de um... E não estava em nossa alçada prosseguir para a realização desse plano com recursos nossos. Porque nós não podemos fazer nada mais do que está na escritura kármica, que nós chamaríamos do livro do destino. O que está ali escrito foi pré-determinado para fazer. A ansiedade de fazer o mais é um sofrimento inútil. Cada um faz o que pode e o que está na determinação do fazer. Isto traz uma grande quietude. Eu me sinto muito bem quando penso assim. Aqueles que vêm a mim me causam, em geral, como quase todos os seres, um grande amor, que se transforma muitas vezes numa grande piedade. Piedade. Piedade, sim, Senhor. Pelos que estão como crianças, chorando por seus brinquedos quebrados, porque o cordel de seu polichinelo arrebentou e ela puxa, puxa, ele não abre mais os bracinhos. A boneca já não dorme mais e a criança chora. Os olhinhos já não abrem e fecham como faziam ao ser comprado na loja. Assim, nós precisamos ter algo de permanente. É isso que eu queria. Porque o que me causa piedade e dor, talvez vinda de meu amor a todos vocês e a todas as criaturas humanas, é realmente ver que todos os sofrimentos do mundo são sofrimentos alimentados pela imaginação. Eles não são reais. Não são reais. Eles têm vida fictícia. Eles passam. Tudo passa. Esta filosofia, ela vai além do sentido comum da religião, que a religião, ela procura, no seu sentido comum, cumprir com desígnios com base em ritualísticas, em processos. Rezar esta reza, curvar a cabeça naquela hora, levantar os braços, não levantar. Tudo isto é ritualístico. Nós vemos a ritualística do Papa. Vamos trazer sempre presente os quadros mais próximos. Em determinado instante, ele, para fazer a oração dele na missa, colocou uma tiara na cabeça. Os fiéis, pela imaginação e pela tradição, juntar a tiara a um valor religioso, como se for a presença de Deus ali naquela tiara, numa espécie de fetichismo natural da espécie humana. Mas aquilo tudo não é nada. Ele tirando a sua tiara, era aquele homem que nos causou piedade, como qualquer um outro, a tremer as mãos, a ter dificuldade de locomover-se, as lágrimas me desceram aos olhos quando vi pela televisão. Não que eu desvalorizasse, mas era um esforço para continuar a representação do clero. É externo isto. Vamos ser claros, tudo isso é externo. O que vale é o que ninguém vê. É o que está em nós. É o que sentimos. É o sentimento profundo. Quantas vezes uma criatura está num estado total de abstração, longe, e nós nem imaginamos o que se passa com ela. E ela está tendo um encontro com uma estrela abstrata que caracteriza a luz definitiva de sua salvação. E às vezes as pessoas se agitam, movimentam, em ritualísticas as mais estranhas. Nós ficamos apenas no movimento. Esse movimento para. Parou o movimento, parou a ritualística. Não restou mais nada, porque era uma representação quanto movimento físico acionado pelo conhecimento de determinados teores ritualísticos também, que a gente aceita quando tem determinadas religiões. Tudo é, pois, representativo. Desde que nossos sentidos captem, é representação. Desde que nosso sentimento registre, começa a penetrar no universo maior da fé, que vem de fides, da fidelidade com o nosso eu. Isto é mais sério. A fé em abstrato, isso é coisa muito séria. Já não é para o comum das pessoas. Sente o que eu estou dizendo, não é? É, portanto, este mundo íntimo, bem íntimo nosso, que caracteriza o reino da sabedoria. E aqui estão as duas palavras. Como o tempo é curto, mas daria para desenvolver mais. Sintetizando, diz o nosso vademécum, e aqui está, sabedoria está vinculada ao verbo saber, o conhecimento ao verbo conhecer. O saber é mais do que conhecer. Podemos conhecer uma pessoa através do encontro ou da apresentação, mas só vamos saber quem ela é de fato através de longa e íntima convivência. Só assim formamos o conceito real da pessoa estreitada a nós mediante o longo relacionamento. E assim mesmo, às vezes convivemos longo, longo tempo. E de repente a gente pergunta: ué, ele era isso mesmo? Ou eu que imaginava assim sê-lo? Ele ou eu somos diferentes? Quem? Quem mudou? Eu ou ele? Porque apenas conhecemos. Saber intrínseco é ter conhecimento exato, intuitivo, de alguma coisa que está acima da matéria e da representatividade. Por exemplo, está aqui uma expressão muito séria: a sabedoria sintética. O conhecimento é analítico. Vou explicar. Por que que ela é sintética? Ela é como uma máquina que no instante fotografa uma realidade. Não precisa de esforço. Já o conhecimento precisa da razão, da observação, do peso, da medida. Nós olhamos para uma pessoa com os olhos da carne, físico, e ficamos imaginando: será que ele é isso mesmo? O que será ele? Estamos conhecendo esse indivíduo agora. O lado interno, íntimo, intuitivo, não precisa dizer nada. Sabe em si, já que é. E esse saber direto vem do eu. O conhecimento vem do ego. Vem da necessidade de esforços, de conjugação de valores, de troca de ideias, de opiniões, que às vezes não são iguais, mas muitas vezes, sendo tão desiguais, as pessoas querem conservar a ilusão e fazem um pacto de tolerância. Onde há tolerância, não há integração de amor nem de sabedoria. Quem tolera não ama. Quem se integra não vê diferenciações. Não é fato? Bem diferente essa visão do eu, de nossa visão material, no real, com indagações. Por que nós precisamos de tanto tempo para terminar um dia tendo a decepção de um falso conhecimento de alguma coisa, de algum lugar, que não sabíamos que ele possui um abismo, como também de uma pessoa que nós não sabemos se vai nos jogar no abismo. Por isso, ter esta realidade essencial de um universo imutável e divino em nós, que nos tira de todas as mudanças e dúvidas, é todo o desiderato de um processo de solução, de nossa vida. É muito mais do que salvação, porque a gente só se salva quando soluciona bem, enquanto não houver um exato integrar-se no objeto de nossa cogitação, ele será um desconhecido para nós.